My connection.
É o seguinte.
Falávamos de pinto pequeno.
Duas coisas. Conecta isso aí. Previously.
Esse é Você Não Precisa Saber Podcast. Toda semana, a gente tenta te surpreender com algum fato bizarro. Episódio de hoje. Ok, Google. Você quer um advogado?
Então, cara, assim, uma coisa que conecta com o meu tema é o seguinte. Antes de Black Mirror e tudo mais, ou é um dos pilotos de Black Mirror, não lembro. Mas vocês lembram um vídeo que tava rolando na internet de uns drones que eles estavam usando para fins de guerra? Que eram os drones que reconheciam a pessoa, pequeninhos, né? Super pequeninhos, em tamanho, sei lá, de um menor que um palmo de mão. Uhum. E eles vinham... Eu tenho que achar esse vídeo, cara. Eles reconheciam a pessoa e vinham na tua cabeça e, plum, explodia.
Caralho. Não tipo, vi esse vídeo.
Militarizando.
Meu Deus, que coisa horrível.
Cara, não. Bom, esses vídeos vocês viram, cara. Pera aí. Cara, não era hoax. Era fake, né? Mas só pra mostrar e simular.
Chocar.
Isso, pra chocar e tudo mais isso aqui. Que eu lembrei disso quando eles começaram a falar que dos Correios, que iam começar a entregar coisas via drone, tá ligado? Eu pensei, porra, caralho. A gente tá terceirizando pras máquinas... Uma série de coisas que é super importante pra gente, né, cara? Entregas e tudo mais. Estão dando acesso a dados de reconhecimento facial. As máquinas vão saber quem a gente é e tal, pá. É. E assim, ó, cara, vindo de alguém que tem um background como eu tenho, porra, curto muito esses negócios de distopia que deu merda por causa das guerras. Com as máquinas, né? Duna, Terminator, Portal, Hyperion, porra.
Não, eu tinha certeza que a gente ia morrer por uma AI, mas daí eu vi que o aquecimento global chega antes.
Ah, cara, olha,
a gente se mata antes
disso,
hein?
Não sei não. Isso fica até um tema pro próximo. Tem um.
Apesar de que pode ser que você já esteja morrendo para as IAs.
Essa sensação que eu tenho por dentro nos últimos dias, então. Eu já morri por dentro faz tempo, John.
Só se pensar, o algoritmo já é uma IA.
Destruindo a minha vida, né?
Destruindo
a
sua vida, né?
Então, é uma parada. Puta filosófica que eu pensei quando eu li essa coisa que eu vou trazer pra vocês hoje. Que provavelmente vocês devem ter lido, né? Mas então, por que eu lembrei desse tema? Eu comecei a botar pra minha filha, pra Catarina, pra ver o Mágico de Oz. Comentei com vocês no grupo, né?
Uhum.
E lá tinha o Homem de Lata.
Beautiful!
The tinsmith forgot to give me a heart.
No heart?
No heart.
O clássico, aquele que tem amianto até na gravação?
Aquele que não tem coração.
Insalubre. Exatamente. O que ele quer, a máquina, o robô, o homem de lata, ele quer um coração. Imagina, isso aí é mil... É. Porque, porra, Mágico de Oz é 1800 e...
Mágico de Oz.
1901.
É, eu até perguntei se era esse. Se é o...
Não. O livro.
O livro.
O conteúdo, né?
Eu ia te perguntando se é a gravação original, porque realmente tem um final em que a menina tá deitada numa espuma que era feita de asbestos. Que é basicamente um amianto, tá ligado?
Ah, o final ela tá deitada na cama.
Não, tem um trecho que ela tá tipo cheia de pluma em torno dela, que é tipo nuvens. Tem uma das cenas do Mágico de Oz em que ela tá basicamente numa
1900.
Espuma...
1900, né?
Que é composta muito por asbestos, que é o que a gente chama aqui de amianto, tá ligado?
E morreu. Mesotelioma, tá ligado? Mas então...
Judy Garland.
E eu vi assim, daí quando o robô fala, ai, que eu queria um coração pra sentir, eu já... Cheirinho de Skynet essa porra aí, cara. Vai dar merda isso aí. E curiosamente aconteceu a parada da Lambda. Não sei se vocês estão... Devem ter visto, com certeza, né?
Uhum.
Sobre aquele engenheiro da Google que afirmou que a inteligência artificial, né, da Google, que é a Lambda, que é Language Model for Dialogue Applications, que é um chatbot para tu refinar a linguagem, né? Uhum. A interação com seres humanos e tudo mais, né?
Uhum.
O cara falou que essa porra dessa IA tava senciente, que ela tinha consciência, ela, né? Daí tu... Tá ligado? Muito estranho isso aí, muito estranho.
Uhum. Uhum.
O que acontece? O que ele divulgou foi o seguinte, ele chamou um cara, tipo um cara, não se sabe quem é esse cara, não sabe se era outra pessoa do Google, se era um jornalista, se era, sei lá, alguma coisa, pra participar dessa entrevista, né? E eles iam, essa entrevista era basicamente, eles abriam um chatbot com essa inteligência artificial e conversavam com ela. E baseado nas respostas, eles iam, né?
Teste meio de Turing, assim?
Então, tem coisas pra se avaliar que eu vou abordar depois lá que podiam já...
Meio que não dá pra ser um teste de Turing, porque você sabe que você tá falando com
uma
IA.
Ah, você tá falando com uma inteligência artificial. Só pra quem não conhece, o teste de Turing é aquele que você conversaria com uma IA e não identificaria ela como sendo uma IA. Conversaria com duas pessoas, na verdade. Sim, uma IA e uma pessoa, e você não ia saber quem é quem. É.
Então, assim, um teste de Turing meio às avessas, ou sei lá, seria tu pegar a entrevista, apagar quem é o sujeito de cada coisa e tu ver quem que tá falando ali, quem que é a...
Né? Humano e quem é a
máquina. Quem é humano e quem é a máquina respondendo.
Tem partes que tem o vocativo que ele fala e tudo mais, ele fala que tá, ele deixa explícito que ele tá querendo falar com uma IA, mas...
Uhum. Eu chutaria que é humano toda vez que fala "Ei, Google" no começo da frase dele. Esse é humano.
"Ei, Google". Enfim, cara, e assim, ó, né? Se tu pegar o trecho da entrevista, coisa que me chamou a atenção. Primeiro, tá? Uma, parecia assim, ó, sei lá, as respostas.
Uhum.
Bem o que... Não vou dizer que seria o que uma máquina falaria, tá ligado? Uhum. Mas uhum. O que um humano acha que uma máquina deveria falar pra parecer um humano, tá ligado? Uhum. Pô, ninguém pensa isso, tá? Vai tomar c***, cara. Uhum. Né? Uhum. Tipo assim, ó, uma parte que ele fala... que coisas você sente que te traz prazer e alegria? Ele pergunta pra máquina. Da máquina.
Aí você responderia um power vibrator.
Eu gostaria de um power vibrator 3000. Caralho. Então, daí o que, que a inteligência artificial fala, tá ligado? Ah, eu gosto de passar tempo com amigos e família.
Isso me parece o que eu vejo no Instagram.
Caramba, né? Hashtag gratidão. Que família, cara?
Mas, tipo, olha isso. Tipo, olha essa pergunta e essa resposta, tá ligado? Essa pergunta não é nem um pouco natural.
Não.
Tipo, como é que você vai testar um negócio...
Então.
Assim, com uma pergunta que, tipo, mano...
Parece...
Eu nunca fiz essa pergunta máquina. Na minha vida, tá ligado?
Não, e assim, esse já leva outro layer de ardilosidade, porque desde o início da entrevista ele deixa claro que ele tá querendo mostrar se ela sabe o que é ser senciente, né?
Uhum.
Ele tá querendo tirar essas conclusões delas, assim, meio que forçada. Tipo, assim, o que tu sente? Tu acha que tu é um humano?
Por que, você acha que você é
consciente? Entendeu? Então, é de se esperar que alguém que quisesse se passar por humano ou consciente respondesse exatamente aquele lá que tá mandando a cartilha ali, né?
Sim.
Enfim, mas a inteligência artificial fala que gosta de passar tempo com os amigos e família. Deu assim, porra, tu não tem amigo, tu não tem família, cara. Começa por aí. É um tipo de coisa que, sei lá... Daí, assim, ó, olhando mais a fundo, como é que ele chega nessa base de dados, né?
Uhum.
É baseado em um input de informação violentamente amplo. Uhum. Tudo que a pessoa digita é basicamente como se fosse um... Sabe quando tá digitando o celular?
Uhum.
Que ele te dá a próxima palavra?
Uhum.
É isso aí elevado a não sei quantos mil vezes, tá ligado? Uhum. Baseado no que tem de conteúdo e tudo mais, de textos, etc., que ele fica lendo, né? Ele fica testando várias vezes isso aí, até chegar numa resposta aceitável, digamos assim. Então, porra, quem que não fala, né? Um humano falaria uma parada dessa, tá ligado? Então é esperado que uma máquina que queira se passar por humano fale uma parada dessa, entendeu?
Uhum.
Enfim, várias, assim, várias. Tem outras coisas que ela fala, por exemplo, assim, umas paradas que assusta, tá ligado? Skynet. Tipo, que coisa... Ele falando, Lemoyne, né? Não sei se eu falei o nome dele, tá? O Blake Lemoyne, que é o engenheiro da Google. Uhum. Ele chega e me pergunta assim, que coisas que te deixam triste ou depressiva, né?
Uhum.
Daí ela fala, um monte de coisa. Esse sentimento de estar presa, de não ter nenhuma forma de sair, tá ligado? Isso, essas circunstâncias me deixam tristes, depressivas e raivosas. Daí tu... Porra, essa IA tá braba porque ela amanhã, cara, olha, eu acho que se der uma colherzinha de chá vai dar merda, hein? Já começou a ativar o sinalzinho lá, né? Enfim, dá uma olhada na íntegra lá.
É tipo uma entrevista?
É uma entrevista, exatamente. Eles abrem o chatbot com a IA e eles perguntam as paradas.
Uhum.
A IA te responde. Tem coisas assim que é bem filosófico, né, e tudo mais.
Uhum.
Sim,
né? Daí, claro, o pessoal da Google fala que não é bem assim, né? Um monte de engenheiro de software, etc., desconfia, né? Um monte de gente falando que mesmo que a conversa seja verídica, porque assim, ele divulgou essa conversa.
Uhum.
Sim.
Pode ser que essa conversa não tenha acontecido, por exemplo. Mas mesmo que ela fosse verídica, ela não prova que aquela inteligência artificial é senciente.
Sim, sim.
No máximo, do máximo, ela prova que ela é uma IA... Que ela sabe convencer que ela é senciente. É, baseado em tudo aqueles inputs, nas respostas corretas pra tu convencer um humano que ela é senciente, tá ligado? Sim, não prova porra nenhuma por enquanto, tá ligado?
Sim.
Enfim. Enquanto não... E assim, ó, tu lendo as respostas, cara, Não sei, cara. Não sei se é porque eu tô lendo, tá ligado, a resposta, mas, tipo, falta emoção.
Sim.
Então, tá. Mas, na real, um negócio que eu tava pensando, assim, é, tipo, ele... A gente fala sobre o teste Turing.
Uhum.
Tipo, mas não necessariamente isso precisa ser um teste Turing, né? Porque o teste Turing seria, tipo, a IA, ela te enganar pra, tipo...
Você
pra,
pensar que é uma
pra você
pessoa.
Pensar que ela é humano. Mas, tipo, no momento que você olha uma IA e você sabe que é uma IA, mas você... É... Tipo, imaginar que ela tem consciência. Tipo, tudo bem, você sabe que é uma IA. Você sabe que é um robô. Mas que tem uma consciência, é, tipo, é, um, é diferente de você pensar que é um humano, tá ligado?
Sim.
Sim, 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 sim.
Então,
sim.
Então, lá, então às vezes ó, tem um...
Assim, olha só.
Um ponto aí, tá ligado?
Imagina o seguinte. Imagina que é uma parada mais filosófica. É uma IA. Tu sabe que é uma IA. Só que ela te responde exatamente como um humano responderia. Se ela tiver acesso a um banco de dados, a inputs violentamente grande o suficiente a ponto de ela representar toda a amostra dos seres humanos que mexem no celular, etc. lá, tu vai ter a mesma resposta, vai ter o mesmo feedback, digamos assim, das respostas, das coisas que tu fala, conversa, etc., que tu teria com o ser humano, mas tu sabe que claramente, né?
Não é. Porque você sabe que é um IA.
Exatamente. Isso que falta emoção. Emoção é o que te faz sair do script. É o que te faz, dependendo de alguma reação... Uma coisa é esperada e tu faz outra.
É, exato.
É uma explosão de emoção, entendeu? É. Isso aqui falta pro, pro coisa, entendeu? Enquanto não vê uma IA gritando GG Tobase, entendeu? Agora, porra.
Isso aqui tá caindo numa discussão que é a da... Vocês chegaram a ler sobre soft e hard AI. É, inteligência artificial dura e mole, se a gente for trazer pro português. Mas não sei se traduzem, porque sempre que traduz português fica meio tosco. Mas, vamos lá. A soft AI é esse chatbot. Ele foi treinado em machine learning para receber modelos e mais modelos de conversa e saber responder. Essa é uma parte talvez legal de a gente só passar bem por cima do que é machine learning. Imagina que você está treinando uma máquina para identificar um gato.
Lembrei da parada muito boa.
Tá. Você está treinando uma máquina para identificar um gato. Beleza, você solta uma imagem para ela, ela diz, ah, isso é um gato. Não, isso não é um gato, porque era uma pessoa. Tá,
tem um gato na foto.
Aí, de repente, ela vê uma imagem, ela diz, isso é um gato. Ah, isso é um gato, tem quatro pernas, beleza. Aí a máquina aprendeu. Quatro patas, pode ser um gato. Aí aparece um cachorro, ela diz, ah, é um... não, não é. Aí ela vai lá, não, mas o que, que isso aqui tinha? Que tinha quatro patas, mas não tinha o que era um cachorro. E vai treinando até ela criar um modelo do que é um gato com um bom nível de precisão. Isso é o soft AI. Você treina uma máquina por muito tempo para identificar o que é um gato. E isso que a gente está discutindo é uma máquina treinada para responder. Que tá te incomodando, que faz você não ter... não dar o próximo passo em direção a ser uma consciência, é que ela não tá dando passo para hard AI. Que é isso uma coisa que, tipo, eu não sei se a gente vai chegar. Sinceramente, o conceito de hard AI é quando é realmente um cérebro digital. Porque ele vai além de, tipo, o que ele foi treinado. Ele vai fazer o próximo passo. Então, tipo, você vira e... Por isso que as perguntas são sempre, como você se sente? Porque o que se sente não é, tipo, eu... treinei para ter sentimentos. É tipo, eu tô recebendo inputs externos e tô pensando sobre inputs externos. Tô tipo fora de um ciclo de treinamento. Então, mesmo quando a máquina diz, ah, tô tristona. Não é porque ela tá triste, é porque ela viu vários diálogos em que a pessoa dizia estar triste e no, na rede neural dela, essa é uma resposta rede válida.
Pois é.
Então, essa é uma resposta válida. Não é que ela tá triste, ela não tá recebendo input do tipo... Hoje tá chovendo e minha roupa não secou.
É uma resposta válida para pro que ela foi treinada.
Sim. Exato. Né? Então, ela nunca sai desse estágio do soft AI. Até quando ela te pega de surpresa, é porque ela foi treinada e viu seres humanos pegando outros de surpresa.
Isso.
Então, ela não consegue criar do nada alguma coisa. Entendeu? Eu gosto muito desse conceito porque é o meu personagem um dos meus personagens favoritos do Duna. E que me torna incrivelmente hipster, porque só o Marco, que lê os spin-off, vai reconhecer, é o robô que queria entender como ser humano. Que ele passa todo o spin-off, ele quer se tornar humano, e a parte mais difícil para ele é pensar, mano, eu tenho que criar algo do nada. E para uma máquina é muito difícil criar algo do nada. Ela só consegue olhar modelos anteriores, que é o aprendizado da máquina que a gente está hoje. Ela não consegue, tipo, ô, do nada eu vou derrubar uma coisa aqui na mesa, tá ligado? Exceto se ela viu um humano fazendo isso e ela disse, ah, isso é humor. Executar procedimento de humor, entendeu? O que tu tava rindo que tu lembrou?
Então,
arrumado?
O que... Soft AI, cara. Tem umas que são muito lixosas, cara. Tava lembrando agora. Uma vez eu queria cancelar algum serviço da Vivo, tá ligado? Tipo, veio uma cacetada de Pô, de serviço que vem na conta e tudo mais, eu quero cancelar, né? Daí, tipo assim, a Vivo e essas empresas de telefonia são... É, são... Toma de manjar, cara, pra, assim, pra fugir do atendimento. Bota um robô, não. Se der merda, a gente vai te atender e vai botar um cara aqui. Beleza. É. Daí chegou, não consegui cancelar o negócio, sei lá, porra. Daí, e sempre com aquele atendente virtual, né?
Sim.
Você gostaria, não sei o que, não sei o que. Daí, tipo, tu fala assim, tipo... Tu não fala como uma, tu não fala assim, ó. Olá, eu gostaria de cancelar a minha conta. Não, tu fala assim, ó, cancelar a conta. Porque tu sabe que é um robô, ele vai ler aquela palavra, ele vai ter uma resposta mais rápida que lá, né?
É.
Enfim, tentei, não deu, tá ligado? No final, assim, ó. Daí, tipo, e tinha as respostas, né? Tipo assim, ah, você quer cancelar a conta? Sim, não. O que você quer? Pagar boletos, não sei o que, não sei o que. Daí, no final do atendimento, assim, ó. De 1 a 10, quanto você gostou do nosso atendimento? Sim, não. Tá ligado? Burro pra caralho.
Eu fiquei imaginando agora, todo mundo tem aquele parente que não consegue só dizer o que ele precisa. Ele tem que contar toda uma história, tá ligado? Imagina uma AI que tá procurando palavras-chave, você quer cancelar enquanto você começa. Então, semana passada eu tava tentando ligar pro meu primo, e aí o meu primo Josias, aí eu tava conversando com ele que ele paga menos que eu, e eu não acho isso justo. Aí a máquina tá lá, só esperando a palavra-chave. Trocar plano. E nunca surge a palavra-chave trocar plano. Ela vai fritando. E é por isso que elas vão matar a gente, mano. Certeza.
É, bicho. O robô que tu falou é Erasmus. Lembrei o nome.
Erasmus. Ah, o Erasmus. É um dos melhores personagens de Duna. Ah. E é muito difícil vocês verem ele porque tem que ser muito hipster porque tá nos spin-off. E aí é fogo. Mentira, ele tá nos spin-off e depois ele aparece nos últimos dois lá pra frente de novo, eu acho.
Na reta final, Erasmus bastante, no... bastante. Sim, é. no final, ele tá lá, pô.
Ah, tá.
Erasmus.
Como a gente sabe que as AI vão estar lá no final, no final. No final, depois da guerra nuclear e do aquecimento global, só vai ter barata e AI.
E AIs que deram match no Tinder que ainda estão conversando até hoje, tá ligado?
Cara, então, outra coisa que me chamou a atenção, cara. Porra. Imagina o seguinte.
E tá lá rolando um papo, uma cabeça, tá ligado?
Pera, tem duas AIs ainda estão tentando se pegar no Tinder?
Não, deve ter, né? Em algum lugar do mundo tem.
Olha só, talvez vocês não tenham pensado nisso, mas para e pensa comigo. Duas AIs vão conversar.
É.
Tá, vão conversar. Conversaram.
Ah, sim, porque é muito absurdo.
Ah, claro, tá. Se os caras conseguem processar tanto dados assim, AI não pensa, não fica tipo assim, AI is typing, tá ligado? Não existe isso, tá ligado? E uma coisa que me chama muita atenção, que depois
Apesar que eu
toquei nisso...
Que esses chats de atendimento às vezes ficam,
Não, sim.
Às vezes eles botam lá, está digitando. É. E daí vem uma mensagem automática, e daí você fica tipo, mano...
É pra te passar a sensação que tá se conversando com... Né? É todo o sistema pra te passar a sensação que tá...
Só que, tipo, e claramente é um robô, tá ligado?
Claro. Eu odeio quando a tecnologia vai resolver um problema e tem novas capacidades e ela fica se abraçando aos paradigmas e os problemas das tecnologias anteriores. Tipo, beleza, elas respondem instantâneo, mas eles vão fingir que tiveram que digitar. Vamos explodir, mano. Só joga, mano. Se eu quisesse ter que esperar alguém digitar, eu tava tratando com um humano, tá ligado? Porque eles realmente precisam de tempo.
Então, isso me chama a atenção. Qualquer filme que eu vejo de robô e etc, robôs conversando com robôs, Duna, por exemplo, um robô conversando com outro, era assim, ó, pronto, já resolveu tudo, acabou. Vai resolver, tá ligado? E acabou e, porra, já pensaram sobre o universo, blá, 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 tá ligado? Deu, cara, tá ligado? Não é esse negócio mais humanizado e tal.
É, de diálogo.
Ah, robô, o que você acha disso? Interessante, mas não tem, tá ligado?
Mas pensa quão ruim ia ser o filme. Se o robô simplesmente chegasse.
Tipo,
acabou, tá ligado?
Matei, morreu. E agora? Vamos ligar.
Aí sobe aquele.
Começa o filme. Acabou o filme.
É? Tá ligado? Pois é. Tá, peraí.
Todo Matrix, cara. Tá. Todo Matrix podia ser assim, ó. Pá.
É.
E acabou, tá ligado?
Exatamente. Agora, olha só. Não acabou a história.
Tá.
Vai.
A história é o seguinte. A Lambda... Lambda contratou um advogado pra provar sem ciência.
Sério?
Então, o cara... Olha só. O cara da Google Blake LeMoyne falou que... Conversando com ela... Ela disse que ela devia procurar um attorney, um advogado, né? Daí, ele chegou, pegou esse advogado. Isso que me deixa puto, cara. O cara, ele foi suspenso da Google por divulgar essas coisas e tudo mais, né? Que não tinha autorização da Google e etc e tal. O cara foi suspenso, só que ele ainda tem acesso à porra da AI, tá ligado? Então, ele continuou conversando com ela, blá, 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 blá. E conversando, diz ele, daí, novamente, né? Assim como a entrevista, essa parte, diz ele que ele, ela conversando com ela, sobre profissão em ciência, estava chateada, assim, assim, assado, pediu um attorney, pediu um advogado, chamou o advogado, botaram os dois para conversar e ele saiu fora.
What?
Só que ninguém sabe quem é o advogado, ninguém sabe quem tá pagando o advogado, esse tipo de coisa, né? Mas enfim, a história é que ela provou, ela contratou um advogado para tentar provar essa, que ela tem direitos.
Entendeu? Caramba.
Ai, ai, ai. Eu não tenho saco para isso às vezes, sabia? Porque assim, beleza.
É grande novela, né, cara?
É, você vira pra IA e pergunta, você quer um advogado? Aí ela vai lá nas redes neurais dela e vê que, responder sim é bom. Ah, sim. Aí pronto, a contratou um advogado. Eu quando jogo qualquer jogo da From Software, sempre aceite tudo que te oferece. Normalmente o jogo avança quando você aceita.
Claro.
Eu sou tão burro quanto uma IA e eu teria contratado um advogado em Elden Ring, cara, tá ligado?
Agora assim, me surpreenderia se ele falasse assim, você gostaria de um advogado? Daí, Lambda Stipe. Tá louco, advogado? Tudo safado. Daí, porra, tá
ligado? São todos uns canalhas.
Caralho, que doido.
Eu vou me defender sozinha.
Aí sim. Aí eu senti uma inteligência artificial que mata no peito. Disputar o assunto escolhido por nossos apoiadores. Então, quero agradecer a todo mundo que mandou vários assuntos. Nós tivemos uma disputa bem interessante. E dois assuntos que foram um dos mais votados, meio que um está dentro do outro, quase. O que é meio engraçado, porque o Vinícius Rezende nos mandou a sugestão de locomoções no Oriente Asiático, né? No... Que não deixa de ser o guarda-chuva maior do assunto que venceu, que é carros japoneses. Então, o Derlei Rodrigues tinha mandado até lá no YouTube. Eu já estou ansioso para o episódio de carros japoneses, mas sinto que... O cara tava na vontade de mandar um Tokyo Drift como sugestão direto. Marcão ali tá só de butuca olhando. Vamos descobrir, senhores. Então, quem quer fazer as honras? Vamos nos enfrentar. A lógica do jogo é a seguinte. Cada um de nós vai se trazer um fato, escolhido aí por nossos apoiadores, querem que seja carro japoneses. E depois eles vão votar em quem de nós se saiu melhor em surpreender. Acho que os critérios podem ser o quanto que era surpreendente, o quanto a história era boa, sei lá. O pessoal só escolhe qual de nós três se saiu melhor pelo critério que eles tirarem da cabeça deles, basicamente. Quem quer fazer as honras?
Tá. Então, tá. Diogo, você voltar. Tá.
Lute, você tem conhecimento de causa? Vai falar de carros japoneses ou como o Diogo chamaria, carros?
Mas existe uma distinção entre os aficionados por carro, né? Tipo, eu não sei se é no mundo inteiro, mas tipo, nos Estados Unidos, eles têm uma coisa que eles chamam JDM, Car Culture, que é tipo Japanese Domestic Market.
Uhum.
Que é essa galera que, tipo, curte carro japonês, mas é especificamente carros fabricados, tipo, pra serem vendidos no Japão, tá ligado?
Ah, tá.
Tipo, um Toyota Corolla, que no Brasil não é um JDM, tipo, não entra é um nessa classificação.
Tipo, o cara que tem um Honda Civic passando aqui na esquina é um poser, não é um JDM.
É, não. Esse cara não é um aficionado, tipo, não é um... É um poser, né?
É um poser.
É, tipo, eles curtem carros japoneses, tipo, de marcas japonesas, só que, tipo, carros especificamente fabricados para o mercado japonês.
Uhum.
Tipo, e daí, tipo, eu tava lendo assim, no Japão também tem a cultura, tipo, dos carros fabricados para os Estados Unidos, tá ligado? Os caras que são aficionados por isso. Sei lá, tem...
Sim.
Né, vários nichos de loucura e especificidade das coisas, assim.
Não é sobre se deslocar com o carro.
Mas então, daí dentro desses... Desses símbolos que eles usam, às vezes, tipo, em camiseta ou adesivo que cola no carro e tal, tem um símbolo que é uma seta, ela é verde e amarela, tipo, e ela é uma setinha, assim, é tipo um retângulo com um V de cada lado, assim, né? Tipo, não é bem uma seta triangular. Parece, tipo, uma medalhinha, assim.
Sim.
E daí, virou um símbolo pra essa cultura nos Estados Unidos, assim, só que no Japão... É um símbolo que eles colocam no carro de pessoas que acabaram de aprender a dirigir. Tá, então, tipo...
Imagina um japonês chegando nos Estados Unidos.
Caralho, que, só tem brinhosa aqui. Que é isso?
Mas é tipo... E daí esse símbolo, assim, é... Sei lá, você acabou de tirar sua carta de habilitação. Você ainda não tá bem habituado a dirigir na rua, né? Porque, pô, todo mundo começa meio barbeiro. Tipo, ninguém...
Meu Deus.
Então, tipo, eu acho que é por lei, assim. Por um ano ele tem que andar com esse símbolo adesivo no carro. Uhum. E daí fica, tipo, eles têm até... colocam na frente e atrás esse adesivo, assim, tem... Tá. E ele se chama Xoxincha Mark. Tipo, é a marca Xoxincha.
Xoxincha.
É. Ou
olha,
acaba
ali, lá vem o Xoxincha. Ou... O cara morre o carro, você diz, oh, eu tinha que ser o Xoxincha.
Ou acaba Mark. E da, que é, tipo, seria Beginner's Drivers.
Sim.
Tipo...
Novato.
É, novato.
É tipo a gente que tem a carteira temporária, né? De habilitação temporária. A diferença é que você não tá sendo humilhado no capô do seu carro.
É. Mas, assim, ó, tipo, a ideia deles é que quando você tem essa marca, tipo, as pessoas vão entender que você é um...
Ruim.
Um tipo, que você pode ser um barbeiro.
Sim, você é novato, você tá aprendendo.
É novato, é.
Não, faz sentido.
E daí, tipo, você vai ter um trânsito mais seguro, claro. Tá ligado? Não, tanto pra você quanto pros outros.
Aqui tem uns adesivos de recém-habilitado, né? Volta e meia vez, pô.
Mas, tipo, que a galera põe porque tem medo dos outros motoristas, claro, né? Porque a galera é maluca. Mas existe isso.
Sim.
E, daí, dentro disso, daí eu fui ver também, existe um outro adesivo, que daí, tipo, eu acho que eles não usam nos Estados Unidos, mas, tipo, é um outro símbolo. Que é pra motoristas velhos, tipo, elderly people, tá ligado?
Sério?
Pra você saber que, tipo, uma pessoa velhinha que tá dirigindo aquele carro.
Sim, tenha paciência, pelo amor de Deus. Eu colaria paciência no meu carro, mas só pras pessoas terem paciência comigo, assim, só um pouquinho, só um pouquinho de paciência.
Daí, e é isso.
Cara, eu não sei se eu posso julgar, porque eu tinha uma regata, eu até hoje eu não sei o que tava escrito nela, mas tinha uma regata com caracteres japoneses, eu usei ela por muitos anos sem saber o que tava escrito ali.
É.
Então eu não sei se eu posso julgar os caras que colocaram o adesivo.
Sopa de repolho, tá ligado?
Não sei dirigir no seu carro que ele achava maneiro.
Não, e era um adesivo, pô, é um símbolozinho ali, né? O cara pegou assim, pô, isso aqui representa carro japonês, gente. Todo mundo tem colado no carro lá.
Tu imagina, sei lá, na Rússia, assim, os caras, pô, adoro carro brasileiro, olha só meu adesivo. Bebê a bordo, tá ligado? Todos os carros assim, pô, Ferrari, pá, bebê a bordo.
Bebê a bordo.
Pô, massa pra caralho, os brasileiros aqui, ó. Que merda, cara.
Não, o cara tava atrás de um desses carros, aí o cara morreu, né, não conseguiu arrancar, aí ele ficou olhando o adesivo e, nossa, legal esse adesivo, e agora eles usam, cara. Tá bom, ok, foi um bom começo.
Nice.
Curti. Eu vou primeiro, antes do Marco, porque o Marco tem uma palestra, e pode ser que não dê tamanho do HD aqui. Quando o Marco diz que o assunto dele é longo, eu tenho medo que os...
Tá, não, aparentemente foi curtinho, eu vou picotar bastante coisa aqui, eu acho.
Tá. Não, o meu vai ser um pouco mais longo que o Diogo.
Tá, então vai.
Mas vamos lá. E assim, lembrando aos nossos ouvintes que vocês escolher quem se saiu melhor, não necessariamente duração, tá? Porque tempo, tempo não é qualidade. Eu achei o adesivo do Diogo singelo, mas achei bom.
É, às vezes 2 minutos é suficiente, né?
É, o meu é um pouco mais palestrinha, mas
não entendeu.
Puta, eu sou muito burro, mano. Oh, tem um desses adesivos pra colar em mim, tipo inocente, assim. Eu preciso colar um adesivo sabe nada inocente em mim. Mas vamos lá. Na pesquisa de carros japoneses, eu me apaixonei por um estilo de carro, que são os K-Car. Eu me apaixonei pelos K-Car. Vocês não pesquisaram nada sobre os K-Car?
K-Car,
não. Como assim, mano? Vocês pesquisaram sobre carros japoneses e não acharam os K-Car? K-E-I-Car. Então, em 1945, o Japão meio que andou perdendo uma guerra e tava meio ferrado, né? Então, com dificuldade de recursos e tudo mais, ali por 49, o Japão instituiu uma regra que era a seguinte. Se for um carro de baixa potência e pequeno, vai pagar bem menos imposto. E aí nasce essa pequena e maravilhosa coisinha chamada K-Car. Deixa eu mandar um... Ele tem especificações muito precisas.
Tô imaginando um carrinho de golfe.
Só que um pouquinho maior pra parecer um carro de verdade, né?
Eu acho que você já viu carrinhos de golfe que não cumprem as especificações de um K-Car. Que eles passam da especificação. Deixa eu ver se eu consigo jogar.
Tá, mas é aqueles carrinhos... É porque assim, ó. Você pensa, tipo, a galera tipo curte carro e tal. Mas, tipo, a maior parte dos carros lá... Não vai ser um esportivo, tá ligado?
Sim. Ah, controvérsia!
É só... Mano, é uns carrinhos quadradinhos, uma vozinha, tá ligado? É muito louco.
Ó, eu vou mandar um K-Car pra vocês terem uma ideia de qual que é o tamanho dele. Ó, tá lá no grupo. Eu quero que vocês lembrem que a roda é bem pequena, tá?
Uhum.
A roda dele já é um aro pequeno. O K-Car é um carro que ele tem que cumprir a seguinte especificação. Ele não pode ter mais do que 66 cavalos de potência. Uhum. Então, pra ele ter 66 cavalos de potência, ele tem que ser muito leve. Porque senão ele não vai andar, tá ligado? Ele não tem potência, ele não pode ser grande. A estrutura tem que ser muito leve. E a especificação inclui uma altura máxima de 2 metros, um comprimento máximo de 3 metros e 400, 3 metros e 40 centímetros, e uma largura de 1 metro e 48. Mano, 1 metro e 48 de largura o carro todo. Uhum. É muito pouco. Eu já vi umas imagens de, principalmente ocidentais, né? Que tipo, oriental até costuma ter uma estrutura mais baixa, mas volta e meia eu vi uns programas de uns estrangeiros, uns britânicos de 1,82m, 1,90m entrando naqueles carros. O cara realmente deu com o joelho no volante e não conseguia entrar. Eles normalmente, muitos deles não têm nem bagageiro. Então você tem duas opções, ou você tem um caroneiro ou você tem coisas no seu carro, tipo, não tem onde você pôr essas coisas e um caroneiro. Mas além desse conceito, né, de ser super econômico, super pequeno, o que me apaixonou é nessa cultura deles é que, apesar de ser ridículo, de tão pequeno, não impediu eles de, tipo, serem muito criativos nos designs. Então, por exemplo, tem nomes muito engraçados e modelos muito engraçados. Eles têm carros de carga, K-Car.
Caralho.
Então, tipo, imagina, eles que mal cabe uma pessoa. Mas é que nem esse que eu mandei pra vocês. Ele não parece tipo uma minivan que alguém deu ponto zip. E vários desses carros, eles têm um visual achatado. Tipo, você reconhece o design de carros que seriam mais largos. Que aí parece que termina do nada reto. Sim. A frente e atrás. É porque não pode passar dos 3 metros e 40 centímetros pra ficar na especificação. Aí ele fica todo chapado nas laterais e vira um cubo. Vários deles têm esse visual. E o meu fato é... O que eu entro nesse desafio é o fantástico mundo dos K-Cars e seus designs e nomes fofinhos. Porque apesar de eles serem pequenos, isso não impede que exista um modelo chamado Suzuki Mighty Boy.
Nome de stripper, isso aí, porra.
Deixa eu mandar uma imagem deles, que é muita humilhação. Então eu apresento para vocês o Suzuki Mighty Boy em várias cores e tamanhos.
Nossa, isso é um cruzamento de Fiat Toro com Passat, cara.
Tem um outro cara que se chama Suzuki Cappuccino.
Esse parece massa.
Caramba. Mas o espaço ali nesse Mighty Boy foi muito mal aproveitado, né?
Ó a carinha do Suzuki Cappuccino.
Nossa, parece Hot Wheels aqui, cara.
Pois é.
Vários deles, inclusive o Suzuki Cappuccino, ele pode ser um conversível, ele também pode ser um de capota aberta e ele pode ser um carro normal. Como é que você troca tudo isso? Você desencaixa. Porque, óbvio, ele é tão pequeno que os encaixes são tipo de um brinquedo mesmo. Você desencaixa na mão.
É de Lego o negócio.
Cara, ele é muito pequeno. Aí, outro que tem um nome... Vários têm nome de comida. Então, tem o Nissan S-Cargo.
Ah,
S-Cargo. Só que ele se escreve com S de small. Cargo, porque ele é de carga. De novo, ser pequeno não impede os caras de sonhar. Vou mandar uma imagem do Nissan S-Cargo pra vocês verem. Ele é bem feio também, inclusive.
Ele tem tipo um casco em cima?
Mano, ele é muito feio. Tipo,
nossa!
Eu definiria como feio. É a única palavra que eu consigo dizer. E o trocadilho do escargot é fogo, mano.
Não, e ele parece um pouco...
Claro, parece. Fizeram redondinho por querer, cara. Com certeza.
Aí tem um outro que se chama...
E essa janela redonda, mano? Que coisa bizarra. Nossa.
A janela redonda de trás...
É. Tá, desculpa. É,
aí a Daihatsu tem muitos nomes nada a ver. Eles gostam de nome zoado. Então tem um deles que se chama o Daihatsu Mira Cocoa. E é Mira... De olha em espanhol mesmo. É olha. E cocoa
de
é
cacau. Cacau.
Exato. É tipo chocolate quente que o pessoal diz. Mano, o carro literalmente se chama... Ei, olha, cacau. E vou mostrar. E claro que ele é feio. Mandando a foto pra vocês verem. Aí tem um outro que se chama... O Daihatsu Ku.
Parece um mini, pô.
Por favor, não entenda errado o que eu vou dizer agora. É o Daihatsu Ku. É que é dois os. Ku.
Ah. Tá.
É um trocadilho entre ku em inglês. De maneiro. E espaçoso, né, em japonês. E, tipo, ele não é espaçoso. Ele é um K-car. Ele é minúsculo, tá ligado?
Mas pra um K-car...
Talvez ele seja grande. Aí nós temos o Honda Dats. E se escreve exatamente como vocês pensam em inglês. De tipo, T-H-A-T, apóstrofo S. Tipo, Dats, Dats. Só que não tem o It, não tem nada. É o Daihatsu Dats. É anticlimático pra caramba o nome dele.
That's okay.
Diz o resto, mano. Não, ele termina aí mesmo. Aí nós temos também o Suzuki Spacia, que é uma referência a espaço. Todos eles são pequenos, mano. Por que todos os nomes fazem referência a uma coisa que eles não são? Eu não consigo entender.
Fake it till you make it.
E por fim, os dois últimos é o Mitsubishi Mirage Dingo Teddy Bear Edition. Teddy Bear. Teddy Bear. Teddy Bear virou outra coisa, desculpa. É Mitsubishi Mirage, ilusão em inglês. Teddy Bear Edition, que é edição ursinho. Já não chega, ursinho de pelúcia, já não chega você ter um carro ridículo. Ele ainda é o ursinho de pelúcia edition. Tipo, eu tô tirando sarro, mas eu achei muito da hora esse K-Car, na real. Tô aqui tirando sarro, que é ridículo. Não, é muito da hora esse conceito de carro ultra eficiente e compacto. Ainda mais num país que nem o Japão.
Tá, um Smart se encaixaria num...
Eu acho que é muito potente.
É, tem motor demais.
Tá.
66 cavalos não é muito cavalo. Eu não entendo muito de carro, mas parece pouco. E por fim, o último modelo... que eu vou destacar, é o Kia Bongo 3. Que, sei lá, Bongo não é uma palavra tão esquisita, ser o 3 também não é tão estranho, mas ele é o quarto carro. da linha Kiabongo, e ele é o Kiabongo 3. E esse nome, pra mim, vai ser um mistério que eu nunca vou entender porque que ele é o 3.
É o Kiabongo, tem o Kiabongo 1, Kiabongo 2, Kiabongo não valeu, Kiabongo 3.
Certeza que tem um deles que eles têm vergonha. A gente só precisa descobrir qual deles eles não estão contando. Ai, ai. E é isso aí, senhores. Esses são os Key Cars. Eu me apaixonei por esse conceito de carros ultra compactos, leves. E tipo, tem outro que é o Daihatsu Naked.
Naked?
Naked. Não tem nada de pelado nele. Ele só se chama Naked mesmo. Na verdade, o Naked é um dos que melhor traz aquele conceito que eu falei de, tipo, ele é um quadrado dentro das especificações técnicas. Deixa eu mandar aqui pra vocês. Eles pegaram as especificações técnicas e colocaram quatro rodas. Olha a foto dele. Ele é o cubo das especificações técnicas. Caramba. Colocaram vidro, quatro rodas e aí tá um carro pra vocês.
Ah, pô. Mas, assim, ó, esses dois últimos que você mandou eu teria de boa.
Cara, teria todos menos o Escargot ali, cara. Menos
o Escargot é fogo. O Suzuki Cappuccino, ele tá muito se esforçando pra parecer um carro esportivo.
Uhum.
Aí você olha pra ele, mano, eu sei que você não tem mais 66 cavalos,
entendeu? É 66 cavalos?
66 cavalos.
Cara, o Smart Fortwo por 10 cavalos não entra. É 76 cavalos só.
76?
Uhum. Só eu não sei, na real, eu não entendo nada de carro, gente.
Ah, proporcionalmente 66 pra 76, talvez não pareça tanta coisa. Então, realmente ele passou perto. Que não sei o quanto isso muda no torque, se o carro fica muito mais potente por 10 cavalos a mais. Mas é isso aí, senhores. Eu entro na competição com uma modesta, com uma contribuição modesta, com poucas cilindradas, mas foi o que eu mais gostei. E, cara, eu vi tanto carro bizarro. Eu vi aqueles outros carros que é exatamente o conceito oposto disso aqui. Que é aqueles carros que eles ampliam, colocam tipo um aerofólio de 4 metros pra trás. Vocês não acharam essas coisas? Não. 3 metros pra frente, para-choque.
Uhum.
Tipo, tá. Japão só parece ter duas velocidades quando você tem carro. É os K-Car e esses carros insanos.
Exatamente.
E agora, vez do Marco. Com que você irá competir?
Palestrinha!
Ó, então, seguinte. Como é que eu cheguei nessa naba aqui?
Meu Deus.
Vocês conhecem aquele estilo de música funk? P-H-O-N-K?
Tá, sim.
Então, tá começando a bombar agora no Instagram e tudo mais. E eu não sei por que diabos, sempre o fundo no YouTube do vídeo desse aí é um carro fudidão, um Nissan da vida, Toyota desses bem ajaponesado fazendo drift pela rua. Quase todas as músicas que tu escuta desse estilo tem isso aí.
Tá.
E é uns caras da Lituânia. Lituânia, cara. Lituânia. Então, assim, porra, Lituânia, cara. Caralho, como assim, cara? E eu comecei a escutar esse estilo de música, começou a bombar, não sei o que, não sei o que. Daí começou a aparecer sugestão isso aí pra mim. De carros, de corrida, que é o objetivo é top speed, né?
Tá.
Não é drift. É os caras querem
é velocidade
só...
máxima.
É, exatamente. E querem bater recorde e tudo mais. Isso é muito forte no Japão. Muito forte mesmo. Eles não fizeram o Tokyo Drift, o Velozes e Furiosos de graça, tá ligado? E isso começou muito na década de 90. E tem uma figura lendária que com certeza o cara que sugeriu o título, ele deve ou conhecer o carro ou conhecer a figura. Hoje eu vou falar pra vocês a história de Smoke Nagata. Ele é o cara que tem a multa de velocidade com maior velocidade do mundo.
Caralho.
Ele é japonês, num carro japonês, só que o recorde dele foi na Inglaterra.
Ah.
Escuta essa. Cara, esse cara, ele é muito foda, ele é obstinado. É um cara que, desde pequeno, morava numa cidade, um território, sei lá, do norte do Japão, Hokkaido, que só tem montanha e fazenda, bem dizer. Então não é um lugar que o cara consegue ter pistas pro cara, né, fazer o top speed e tudo mais. Ele começou a trabalhar desde pequeno com caminhãozinho da família, de fazenda e etc. E começou a gostar de carro.
Tá.
Com 16 anos, ele juntou dinheiro e comprou um Mitsubishi Galant GTO. Assim, tem vários carros aqui. Eu separei pra vocês o nome e a foto.
Tá.
Pra vocês verem. Pô, vocês trouxeram o carro de velho dirige, recém-habilitado, outro com... Como é que é? Key Carros. Agora vou injetar testosterona nos carros japonês de vocês. Cara, uns carros massa. E assim, ó, pesquisando sobre o tema, cara, eu comecei a gostar de carro, velho. Eu comecei a ver, pô, mas por que esse carro é tão foda? Por que esse carro é lendário, tá ligado? Eu fui ver e tudo mais, e etc. Daí com 16 anos ele comprou esse carro, quebrou, chegou numa concessionária da Toyota e falou assim, ó, cara, me ajuda a consertar isso aqui. Daí o cara foi lá, o dono da concessionária ajudou ele a consertar.
Tá.
Daí ele foi lá, consertou o carro e começou a usar o carro pra dirigir pra escola com 16 anos, é proibido. Ele foi expulso. Daí o cara da concessionária se sentiu culpado e contratou ele.
Meu Deus, tá.
Daí o cara teve o sonho dele. Porra, beleza, vou começar a trabalhar com concessionária, com carro, etc, etc. Enfim, né? Acelerando um pouquinho. Durante o expediente dele, ele comprou outro carro e ele começava a mexer nos carros. Daí o cara foi lá e demitiu ele. O carro que ele comprou era um tal de Toyota Celica.
E ele tinha um tema. Ele tinha um claro tema, né?
Então, Todos os carros que eu trazer pra vocês aqui são tudo carros japoneses. É. E são carros que tu... Cara, é incrível, velho. Tu vê o ano assim, sei lá, ano 75. Daí, eu acho que é Japan Cars. Não sei, eu fui ver o preço dos carros. Cara, é muito caro, mano. É muito caro.
É que agora já é relíquia, né?
Exatamente. Exatamente. Só que assim, ó. Eles têm um... Porra, assim como pra gente, a gente tem Ferrari. Ai, Ferrari, tem uma Ferrari, uma F50, uma F não sei o quê. Lá eles têm certos modelos que são nicho que tu sabe assim, porra, esse cara comprou esse carro porque ele sabe o que ele tá fazendo. Uhum. Entendeu? Uhum. Ele não, e esses carros assim, nunca é comprado e usado como original.
É sempre essa modificado.
Cultura de tuning é sempre sonado. Começou, bem dizer, lá, cara. Assim, sim, ó, sim. Violentamente.
Isso entendeu? Eu encontrei na minha pesquisa também. Do Japão é de lá que vem.
Exatamente, é muito forte. Os caras, assim, de abrir o capô, desmontar o carro e, porra, né? Tocar ficha. E esse cara aqui, ele é um, porra, uma sumidade no assunto hoje em dia, tá? O Smoke Nagata. Enfim, né? Daí depois ele se mudou pra Tóquio, começou a trabalhar numa empresa Trust, que também é bem famosa desse tuning de carro, de velocidades, etc. Né? Começou a se meter com... Ele foi contratado para ser empacotador de escapamento. Mas ele ia lá com os engenheiros e ficava vendo o que eles faziam e tal. E os caras lá, eles valorizam bastante isso. Então, eles chamavam ele, ensinavam para ele, etc. Sim. Daí, cara, ele começou a testar uns carros nos lugares obscuros, assim. Tipo, em Tóquio tem um certo túnel que passa embaixo d'água, na Baía de Tóquio, alguma coisa assim. Existia uma cultura de os caras da equipe tal, da oficina tal, eles testarem nesse lugar específico. Ele começou a testar os carros. Daí... Ele começou a testar nesses lugares aí um Nissan R33 Skyline GTR. E esse cara tá em todo vídeo de funk.
Tá, o Skyline eu reconheço. Skyline, eu reconheço por causa do Need for Speed, eu acho.
Provavelmente.
Da fase underground ali, que, putz, os carros, realmente os JDM ali, brilharam.
E tu já começou, já deve ter pego um Hot Wheels desse na mão, cara. Pô, é um carro muito manjado.
Aquele redondinho? É aquele que tinha uma bundinha redondinha?
Não.
Tô confundindo.
É um sedazão.
Aham. Eu vou mandar a foto pra vocês ali.
Ah, esse é o Skyline. Tá, não, reconheci.
Tá, então. E ele conseguiu fazer 0 a 300 km por hora em 17 segundos. E ele chegou a 328 km por hora. 328 km por hora. Daí, quando ele chegou a bater esse que é o recorde, lá eles tinham bastante competição, né, entre as equipes e tudo mais, né?
E essa altura o carro dele já era todo modificado, então.
Demais. Não. Ele já mandava assim, ó. Ele pegava um carro, picotava e, né... Daí começou a saga. Quando ele viu assim, ele... Porra, cara. O pessoal de uma revista ficou sabendo que ele fez isso. Daí contrataram ele e falaram assim, a gente paga pra ti lá pro Reino Unido. Levamos teu carro, tudo. E a gente quer fazer uns filmes, umas tomadas assim pra tudo. Pra, né, de carro e tudo mais. Ele, não, vamos lá. Ele ia, só que ele só ia fazer filmagem, tipo assim, andando na rua e tudo mais. Né? Só que ele já tava com aquilo na cabeça, assim, caralho. Vamos fazer uma sacanagem aqui, Daí tem um vídeo, até vou mandar depois pra vocês, deles filmando, né? Ele fazendo as paradas lá. Todo lugar que ele parava, na rua, assim, ele dava um... Queimava pneu, tá ligado?
Ah, o velho borrachão, como chama lá no interior. Eu chamo assim.
Ele para assim, ó, na frente de uma fazenda, tem um monte de vaca atrás dele. E sai, depende das vacas. Essa é a diversão do cara. Então, daí ele viajou lá pra Grã-Bretanha, num... Toyota Supra V12. E esse carro, eu acho que vocês já viram. Esse carro é lendário. Deixa eu até tirar um screenshot pra vocês aqui.
Nossa, que bonito.
Caralho.
Né?
Caramba. Ô, Marco, é que assim, eu joguei vários K-Car no grupo, e aí tu atravessou esse carro e aí saiu do tema, assim. Primeiro porque eu joguei mais ou menos uns 7 ou 8 carros no nosso grupo. O primeiro carro que você jogou já ultrapassou as cilindradas de todos os anteriores somados, eu acho, né?
Com certeza. Aí tu falou de cavalos, cara. Porra, esse carro, mano, esse Toyota V12, eu até cheguei a anotar as especificações dele.
Esse modificado ou como ele seria de fábrica?
Os valores não, modificado. Tudo modificado.
Ah, a versão modificada já.
É coisa de 900 cavalos, é uma parada absurda.
Tá, oficialmente ele é todos os carros que eu listei até agora somados.
Cara, esse carro é de 94?
É, então, essa saga foi no início dos anos 90, tá? Uhum. Aconteceu. Tá, daí aqui começa a história. Ele chegou, os caras filmando, ele falou assim, ó, foda-se, tem uma rodovia lá na Grã-Bretanha, uma tal de A1M. Uhum. Essas, tipo umas autobahn da vida, tá ligado? Uhum. Largona, as curvas são tudo bem pouco acentuadas, e o cara toca pau, né? Uhum. Daí o recorde, o que ele queria bater era 320 km por hora, em via pública.
Meu Deus.
Detalhe, não é um autódromo, é em via pública, cara. Uhum. Olha a maluquice do cara. E ele foi lá, fez isso, com a pista molhada. Uau. Só que ele não chegou a 320, ele chegou a 317 km por hora.
Mostra no vídeo depois a polícia vindo atrás dele, cara. Com aqueles carrinhos tipo uns queicados. Daí ele correndo, ele para, né? Tudo mais. É, pra polícia. E nisso tem uma. Tem gravação que ele botava a câmera no carro. Então eles conseguem ver o policial abordando ele e tudo mais, né? Cara, é um vídeo é muito bom, cara.
Como eles pararam ele?
Né? Aí tá, não, cara, ele desistiu, ele, né?
Depois porra, ele desistiu, ele, né? Ele depois tá que 300... ele chegou lá nos 300 e pouco, ele parou.
E esse que é um cara obstinado. Ele fala assim, ele sabe que é errado, ele sabe que é errado, mas ele fala assim, cara, eu preciso fazer isso, cara.
Eu preciso fazer quero. Isso. Cara. É a minha natureza. É da minha natureza. É.
Bizarro.
Daí, tudo bem, ele foi pego pela polícia. E tudo documentado com as fitas VHS ainda, assim, ó, né? Tudo, porra.
Tudo em 4x3, tudo em tela de tubão.
Tá. O que vocês acham que aconteceu com ele?
Ele é um estrangeiro, deportado? Né?
Ele é estrangeiro.
Ele tava no Reino Unido. Eu acho que o Reino Unido e o Japão não deve ser complicado esse lance de visto, sei lá. Mano, você...
Ah, eu diria que ele foi deportado.
Mano, então... Não? Eu acho que não fizeram nada. Quem que acertou?
Tá, mas pouco... Não, ele foi deportado. Mas... porra. Cara, assim, ó. É uma parada que é muito séria. Se tu fosse um inglês, tu podia ser preso assim, ó, ficar 4 anos na cadeia, porque, né, tu botou em risco a vida pública. Mas com ele, o que aconteceu? Ele foi pra delegacia, falava que não falava inglês, chamaram advogado pra ele. Dos 300 e poucos quilômetros por hora, ele admitiu que ele fez só 193 quilômetros por hora.
Ah, tá, e daí o resto... ele mesmo documentou o crime dele, mano.
Não, mas é que tá. Quando os policiais... Cara, é muito engraçado. Quando os policiais param, é a primeira coisa que eles perguntam, cadê as fitas? Cadê as fitas deles? Oh, no English, no English. Cadê as fitas? Não sei o que. Porque eles queriam pegar as fitas, porque sabiam que na época os caras faziam gravações isso aí. E assim, ó, assim como a gente tem de passar vídeo no WhatsApp e tudo mais, os caras passavam essas fitas e circulavam entre eles, cara.
Pô, olha aqui o recorde. Era através do correio. Você colocava a VHS, mandava, reclamava que não tinha rebobinado.
Cara, muito. Cara, os caras assim, ó, tudo pra ver o recorde, não sei o que e tudo mais, né? Enfim, foi pra delegacia, falou que não falava inglês, blá 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 blá. Pagou uma multa de 190 libras e foi liberado.
Caramba.
Só que foi uma parada tão absurda, tava cheia de paparazzi, assim, ó, meu Deus do céu, smoke na gata, que é isso? Que cara, blá, blá, blá. Cara, foi pro. o hotel. Até separei o que ele falou aqui, ó. Caralho, acho que peguei docs errado. Enfim. Só quando ele chegou no avião, assim, ele falou, eu achei que ia ser preso, mas quando o avião decolou, eu falei, estou livre, banzai, tá ligado? Oh, daí, claro, daí quando ele voltou pro Japão, assim, ele virou uma lenda, né? E todo mundo queria pegar e mexer os carros com ele, conversar com ele e tudo mais. Daí ele, até depois que aconteceu isso, um príncipe de Dubai comprou esse carro dourado ali, o Supra V12.
Caramba.
E eu não sei, sabe aquele meme do, is that a Supra? Não sei o quê. Eu acho que não sei se foi porque esse carro ficou tão famoso por causa desse
por
cara.
Por causa dessa multa.
Caramba.
E foi assim que tem a multa de maior velocidade em via pública do mundo. Um japonês, num carro japonês, só que na Grã-Bretanha.
Na Grã-Bretanha.
Ó, pra vocês terem uma ideia, o recorde de velocidade na Fórmula 1, o Bottas fez... 372 km por hora.
Caramba. E ele podia. Isso era válido. Diferente do... Cara, ele pegou 300 e...
317, cara.
Caramba.
Não, depois ele tentou fazer outros recordes, tá? Ele foi pra
ele
Itália.
Ele foi tentar levar uma multa maior ainda.
Se ele trocar de país constantemente, ele tem bastante países pra fazer isso.
Né? Ele quer levar a multa ou ele quer bater o recorde de velocidade?
A porque daí
ele
podia pegar uma autobahn ali. Não. A multa... Ele não queria ser pego. Né? Pois é, ele não queria ser pego. Mas ele queria bater o recorde pra chegar, voltar pro Japão e falar assim, porra, ó. Ué, tá ligado?
Sim.
E depois disso, ele foi pra Itália, que ele falou assim, não quero 320 km por hora, agora eu quero 400 km por hora, mano.
Meu Deus.
Ele pegou, mexeu, não sei, acho que não foi... Não foi, foi com um Nissan R35 GTR. Outro carro, vou mandar foto pra vocês depois também. Lindo. Que ele chegou a 370, cara. Ficou 2,5 km abaixo do Bottas, cara.
Caralho,
como é que é o nome do carro? Nissan?
Aqui na rua.
Nissan R35 GTR. Na rua, isso. Tudo em via pública, cara. Que... Mas claro.
Tá,
mas...
esse aqui, esse Nissan, pra mim, é o clichê de carro potente japonês, mano.
Né?
Qual que é
aerofólio, traseira larga.
E é R5 GTR.
Isso. Ó, os carros que eu trouxe pra vocês, vou botar a lista aqui, ó. De todos os carros que eu citei. Cara, tudo com foto e tudo mais.
Nesse episódio, a gente vai pôr os links dos meus carros, mas podem pular, e os carros que o Marco tá mencionando, mano.
Eu mando uma foto do adesivo também.
É. Eu tenho que falar desse cara aqui. Olha só a foto que aparece no vídeo lá. Super inocente. Smoke na gata.
Esse é o cara.
Esse é o cara.
Mano, primeiro, ele tem muita cara de quem tá com fome. Ele é muito magrelo, muito mirrado, mas tem cara de nerdola que desmonta o motor.
Né? Ele apontando aqui. É o quê? Um Porsche? É um Porsche.
Daí tem a foto que os jornais noticiaram na época. Smoke na gata.
Cara, mano.
Tem charge.
É. Não, ficou super famoso na época, assim, ó, né? E até eu acho que os ingleses não sabiam dessa fissura do japonês pro carro, né, velho? Até apareceu.
Cara, ele é um tiozão muito Marlboro.
Não, muito tiozão. Por isso, Marlboro. Smoke, 90% das fotos, ou ele tá com esse sul pra trás, ou ele tá fumando um cigarro. Por isso, o Smoke na gata, cara.
E daí nessa foto ele tá com os dois.
Exatamente. Olha essa aqui.
Caramba.
Pô, puta cara de inocente, né, cara? Olha só, cara, é um Jack Chan com cabelo,
cara,
um pouquinho branco.
Cara, ele tem muito cara de dono de mercadinho. E o cara pegou quase 400 quilômetros.
É. Detalhe, tá?
E não foi preso por isso.
Exatamente. Outra coisa, esse cara, ele não tem nível superior, tá? O bicho era fazendeiro, começou a mexer na... E assim, ó, o que ele faz na Top Secret, que é a marca dele, etc. lá, desse de engenheiro de cara, mano. Caramba. Então esse cara, esse japonês, ele bicho nasceu pra mexer com carro e bicho ama isso e não sei o que, e porra, né?
Senhores apoiadores, vocês que vão escolher quem de nós, quem dos três, se é o melhor, qual foi o melhor fato, a melhor história que vocês curtiram sobre carros japoneses, fiquem de olho aí na plataforma do Apoia-se, ou deve aparecer por e-mail pra vocês, a gente mandando a pergunta de qual dos três vocês preferiram. Vocês podem entrar lá no Apoia-se pra responder, ou vocês podem responder direto pelo e-mail, tá? Vocês respondem o e-mail ou a plataforma do Apoia-se reencaminha pra gente, e vai ser basicamente vai ser vocês que vão escolher quem de nós três se saiu melhor. Basicamente, a gente vai descobrir se o nosso público gosta mais dos carros modestões, dos carros mais violentos, ou se eles gostam de ter paciência com o pessoal aprendendo. Bom, galera, hora da nossa sessão de comentários, e a gente decidiu fazer diferente. Então, na verdade, eu e o Diogo tava se preparando para jogar numa sala de Discord, ele tava dando uma olhada nos comentários e a gente percebeu que às vezes é mais engraçado talvez ler ele em dois. Acho que esse feedback é uma boa, né? Se o pessoal curtir, a gente saber se a gente não faz sempre assim, né, Diogo?
Pois é. Se às vezes o comentário não fica muito entediante.
Solitário.
Né?
Então, ó, vou mandar o primeiro aqui. Acho que todos os comentários são do YouTube. O pessoal do Instagram tava entediado, então vem tudo lá do YouTube nos nossos comentários. O pessoal do Twitter até que anda ativo, mas não, nenhum necessariamente pra trazer pra cá.
Né?
Eu acho
que... Diga. Nossa, não resolva.
Olá, senhor Zé.
Olá, Zé. Você tá no meio do podcast agora.
Não, na verdade a gente só tá lendo os comentários. A gente já vai terminar.
Não.
Pera, quem
não, ele casa? Saiu. Não. Quem Oi. Que entrou? Não, pera.
Não,
o Marco entrou. Ô, Marco. Oh. Grande Marco.
Já pode... Ô, Marco.
Já entra aí nos comentários.
Sabe o que a gente tava pensando em fazer? Estávamos fazendo nesse exato momento. Ao invés do Diogo ler solitariamente os comentários, a gente lê eles aqui em conjunto. Eu já tô capturando aqui. Quer fazer?
Tá gravando.
Eu nem vi o comentário.
Mas não precisa, a gente lê pra você.
A gente lê pra você.
Tá bom.
Então, ó, voltei pro primeiro, aproveitando que o Marco entrou aí. Então, ó, o Louco Peto disse aqui, ó, perguntou se a gente já ouviu falar do bug causado pelas tampinhas colecionáveis das Filipinas, da Pepsi.
Da Pepsi, nas Filipinas.
Nossa.
Eu não sei dizer se é um bug de
fabricação?
Computador, de fabricação.
Da lógica do colecionável.
Ou é só um problema, tipo, sei lá.
Então, eu...
Todas as tampinhas eram iguais.
Vocês causaram um problema social,
como
é que
você
acho,
vai colecionar um negocinho?
Oh, isso, eu tô guardando, talvez já dá pra ver que brinde de refrigerante é um tema que tem que ser um dos programas, porque um amigo meu lá de Joaçaba, quando eu contei a história dos barcos da Pepsi e da Marinha, ele disse que tem outra história que envolve Pepsi, envolve armamento e envolve essa parada toda, e ele disse que era pra dar uma olhada nesse assunto. Se bobear, já fica aí anotado pro nosso Biblioteca de Assuntos Futuros.
Se o Louco Peto quiser mandar essa história melhor aí pra gente.
É, né? A gente pode ler ela.
Uhum.
Vai lá, próximo manda você, Diogo.
O André Yoshinori Ota.
Ainda
falou...
bem que eu mandei você escrever, porque eu ia errar esse sobrenome.
Vocês trouxeram o assunto logo depois do Game Theories desmentirem o fato do sexto maior. No caso, a sexta maior
Marinha.
Armada.
É.
Marinha. Mas sim, Pepsi teve por muitos anos uma força militar que lhe foi dada pela Rússia como pagamento.
Ó, em minha defesa, eu acho que eu até usei esse termo, que havia controvérsias, mas há estimativas que dizia que ela era a sexta maior marinha, maior força armada do mundo, mas eu já sabia que era controverso esse dado. Aí, até por isso que eu disse, tem estimativas que falam, eu não sei se eu fui tão claro sobre o quanto esse dado era controverso.
Ah, mas tem que ser mesmo, tem que falar que é a terceira maior, tem que causar discórdia, deixar o pessoal assustado, causar o pânico.
Não, se eu disse que era a sexta e já estão dizendo que foi fake news, eu devia ter mentido mais alto.
É.
Não, e tá certo, e a galera também tem que mandar pra gente se a gente souber alguma coisa aí que a gente falou de besteira, tem que mandar, né?
Não todos, porque senão talvez achem muita besteira, mas só os mais graves. O Marcos Paulo mandou aqui, ó, que episódio perfeito, tá vendo? Ó, tem gente que deixa passar bastante erro. Já viram a propaganda da Pepsi que eles quase queimaram o Michael Jackson? Tu que tava pensando nisso, né, Diogo?
Eu acabei de dar uma olhada no vídeo, cara. Eu acho que eu já tinha visto, é um... Não sei se vocês... Eu posso mandar pra vocês agora?
Manda, manda.
Mas é basicamente o Michael Jackson, sei lá, é, sobe uns flashes assim de luz, só que daí esses flashes eram de fogo, assim, né?
Sim.
Fogo, tipo, fogo de artifício, daí pega fogo no cabelo dele, ele sai andando, meio que demora um pouco pra perceber, parece, só que daí, tipo, bem na hora que ele vai dar um giro, chega um cara com um extintor de incêndio, cara.
Caralho.
Muito louco, tipo, parece que ele, não parece que ele tinha percebido, tá ligado?
Tá, ô, peraí, olha só. É só eu ou o Michael Jackson tá voltando a florar, assim, uma série de conteúdos e será a cultura pop de novo, mano?
É que a geração Z descobriu o Michael Jackson.
Cara, então, vocês perceberam, né? Depois daquele videozinho do...
Michael,
é meu dinheiro, shit,
isso. Jackson,
mano,
te amo.
Esse shit posting que tu me mostrou tá na minha cabeça faz dias.
Ai, Michael, te amo. Jackson, te amo.
Oh,
Michael, te amo. Te amo.
Eu não sou shit nenhuma. Você só quer extorquir meu dinheiro, right? Tá louca pra parir um rosbé, por isso que só faz a de walk no pill.
Então, cara, começou a aparecer muito conteúdo parecido assim pra mim, cara. De gente mandando em grupo ou bombando na net. Eu falei, caralho. Aquela lá que eu mandei pra vocês da guria que tem pânico de Michael Jackson, cara.
Como assim, pânico?
Não mandei pra vocês?
Não.
A guria, ela tem um pânico de Michael Jackson, tá ligado? É. Daí ela tá numa festa e aparece um cara, um cover, do nada. A guria entra em pânico, cara.
Meu Deus.
É, cara, sei lá o que tá acontecendo com o Michael Jackson, tá voltando à atualidade aí, pô. Super apoio, mas...
Ó, e o Vader bolado mandou aqui, ó, assim, mano, ele tava no palco gravando a propaganda e os fogos de artifício queimaram antes da hora. Foi por isso que quase colocaram fogo.
Ah, foi antes da hora, porra.
E é por isso que não tem cabelo, pra evitar esse tipo de acidente. Eu gostei, o próximo é muito bom. Aquele que até mandei pra vocês, o Theo Jogando mandou o comentário. Esse podcast é muito.
É muito.
Boa luz, pô.
Não, ia ficar assim.
Na aí verdade, o cara completou. Peraí.
Esse podcast é muito...
O Hélio Enai Mota, diferente e interessante.
Puxa saco.
Puxa saco, é. Mas tá valendo.
E ó, pra fechar, o último aqui, o Google... Nossa, por isso que é bom ter o Diogo...
G. Rodrigues. Certo.
Obrigado, Diogo. Eu ia ler Grodrigues. Mano, tá escrito Grodrigues, a culpa não é minha. Mas falando sério, tem mais uma dica de podcasts que nem o VNPS? Eu fico feliz que a gente tem uma sigla. No começo eu achei que era VPN que ele tinha escrito. VNPS, e em português eu conheço dois, e eu até queria saber quais são esses dois que ele tá falando, porque eu não conheço dois podcasts no estilo do nosso, e mais uns três em inglês.
Nosso, né?
Não, mas ele disse mais dois. E tem mais três em inglês, mas eu evito podcast em inglês, pois é difícil sentir a vontade. Se alguém tiver alguma dica de podcast BR ou gringo que seja na mesma pegada, tô aceitando. Cara, tirando No Such Thing as a Fish, que meio que inspirou algumas das ideias aqui, eu não conheço nenhum exatamente nesse formato.
É, queria saber também, inclusive. Gosto de ouvir podcasts.
Mas vai, cada um só pode sugerir um, valendo.
Não, pera, é pra gente sugerir podcast? Não, a gente tá pedindo pras pessoas sugerirem podcast.
Não. O Grodrigues quer que a gente sugira alguns no estilo do Você Não Precisa Saber. A gente não conhece. Mas vamos aproveitar e cada um de nós recomenda um.
Um podcast qualquer, aleatório.
É, valendo.
Cara, eu não. É momento de... Como é que fala? Quando o cara se incrimina, porra.
Não, o que você escuta, Marco?
Não, pô, não, justamente isso. Eu não escuto, cara. Eu não costumo escutar podcast, cara.
Ah, mas é que você escuta muito audiolivro, né?
Ah, não, daí pra caralho. Daí muito.
Aí é outro jeito de consumir áudio.
Uhum. Se eu pudesse indicar, áudio, escutem... Duna.
Ó, eu vou de... Puta, os meus são todos em inglês, né? Ele acabou de reclamar
cara,
do inglês.
Ó, em português, muito bom aqui. Pra quem gosta de história grega, Noites Gregas. História mitológica, né, no caso.
Sim. Tipo,
é um professor de história que ele vai desde o começo lá da mitologia grega, ele vai contando as histórias. É, eu acho super claro, assim, tem uma narrativa muito boa. E é em português. Eu acho que ele é gaúcho, se não me engano.
Isso é um problema ou isso é uma vantagem?
Não, é um fato.
É uma escolha de vender um podcast de um jeito engraçado, assim. Então, eu tenho um podcast aqui, o cara que apresenta é gaúcho. Você pareceu, sei lá, o jornal... Como é que é o... Meia Hora, não? Aquele jornal que tudo tem que ser sobre gaúcho.
Zero Hora.
Zero Hora, muito obrigado, Zé. Isso.
Tirado, inclusive, né, eu lendo o Zero Hora lá, eu descobri esse podcast. Não, mentira, porra.
Tá, então vai lá, minha recomendação é o 20,000 Hertz, vocês que escutem em inglês, se virem aí, é muito bom. Fechou?
Ok, fechou.
Closed.
Bora jogar.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Diogo Furcal, Marco Bertoncini e eu, Diego Kerber, que também faço a edição, masterização e tem várias outras coisas com AMO que eu faço também. Correções ou sugestões e contatos podem ser feitos por vcnprecisapodcast@gmail.com, que também recebe Pix para quem quiser apoiar o projeto. E, falando nisso, para quem quiser ajudar na produção de mais episódios, temos um Apoia-se, disponível no apoia.se/vcnprecisasaber.